aos nossos proprietários de áreas rurais, porque a gente tem informação que representantes dos sindicatos rurais e dos trabalhadores rurais de Lagoa Vermelha e Capão Bonito do Sul conseguiram, junto das administrações dos municípios, um desconto nos índices que definem o ITR. Então vamos começar conversando aqui com o César Magrin, presidente do Sindicato Rural de Lagoa Vermelha e Capão Bonito do Sul. Bom dia.
Bom dia, Flávio. Bom dia aos ouvintes da nossa Rádio Cacique.
Recebemos hoje o prefeito de Capão Bonito, Felipe Rietti Júnior. Bom dia, prefeito.
Bom dia, Flávio. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Cacique. Bom dia aos dois Césares, né? E o prefeito Gustavo, que nos acompanha.
César vai bem aí no sindicato, né? Tem no sindicato rural, nos trabalhadores, né? Então, bom dia, João César Sutil Godinho.
Bom dia, Flávio. Bom dia aos nossos ouvintes da Rádio Cacique e aos nossos colegas, o César Magrinho, o nosso prefeito Felipe e o nosso prefeito Gustavo.
Prefeito Gustavo, que estava com a gente, né? E agora permanece aí para nós tratarmos de um assunto que é diferente, né? Mas está dentro também desse aspecto aí da pandemia, não é? O César estava nos falando, César Magrinho, né? Que hoje nós vivemos um momento diferente, atípico, e precisamos aí unir esforços para passar por essa crise, né, que afeta não só a saúde, mas todos os setores. Né?
Nós, os dois sindicatos rurais, né, levamos a consideração ao poder público, né, os dois prefeitos que aqui estão, que pertencem à nossa área de atuação, a nossa preocupação, não só a pandemia, mas em relação à seca que nos cometeu esse ano, que foi dramática, né, em relação à redução dos rendimentos do produtor rural. E tivemos, graças a Deus, uma boa repercussão, um bom entendimento até gostaria de parabenizar os prefeitos que aqui estão, que se identificam com o produtor rural e que têm o bom senso e a sensibilidade de nos escutar, tanto os dois sindicatos, que representa os produtores rurais da região, e que assim entenderam, né, que as dificuldades do campo hoje, não só em relação à pandemia, mas em relação principalmente à seca, vendaval, né, e outros eventos que assim nossos municípios foram acometidos, que nós estamos vivendo um momento diferente. Esse ano é um ano diferente, né? Então, nós temos que tratar ele como diferente, não podemos tratar igual. Então, a nossa preocupação foi levar essa argumentação como representante dos produtores rurais, essa reivindicação ao poder público, e fomos bem aceitos. Então, isso que a gente quer colocar e salientar, assim, sentamos à mesa, conversamos, fomos escutados e fomos atendidos. Isso, eu gostaria de parabenizar os dois prefeitos e por ter tido a sensibilidade de escutar o produtor rural ou os representantes do produtor rural na situação desse ano tão difícil que nós estamos passando.
Como comentava então o César Magrin, João César Sutil Godinho, né, nós temos hoje um momento de crise, mas muito mais impulsionado pela longa estiagem que realmente causou um prejuízo enorme para os agricultores. Né? Então toda ajuda é bem-vinda.
Concordo contigo, Flávio. Eu acho que hoje nós estamos passando por uma situação gravíssima, não só em nosso município, mas em todo o país e no nosso estado. Né? Fomos atingido por várias intempestades este ano, estiagem, pandemia, tornados, chuvas em excesso esses dias. Então, nós vimos sofrendo todos os tipos de prejuízos, né, que vem avalancando e prejudicando nossos produtores, né? Porque uma estiagem longa como foi essa, os produtores conseguiram acolher a metade ou até menos da metade do que era previsto, né? Então, eu acho que esse entendimento que houve entre os dois sindicatos com as duas prefeituras, tanto a do Capão Bonito como a de Lagoa, foi bem satisfatória para os nossos sindicatos e também para os nossos associados, porque a gente levou para eles uma reivindicação que não era o momento de se aumentar despesa e sim cortar, porque nós estamos passando por uma crise, né? E as duas prefeituras, os dois prefeitos, nós entenderam e atenderam as nossas reivindicações, e hoje nós temos aí, graças a Deus, mantendo os mesmos índices até lagoa mais baixa, né? Um pouquinho. Então, acho que isso nós satisfaz e deixa nós contentes, né? Quando se tem união. Agradeço o César Maglin, que tem sido um companheiraço, né? Nessas lidas e tem me ensinado bastante. Estou aprendendo com ele, né? Mas a gente está aí muito feliz, quero agradecer e dizer que o nosso sindicato está de portas abertas cada vez mais para ajudar o nosso produtor, que nós temos um defensor deles, né? Eles vêm até nós e nós vamos até as entidades maiores e os que nós representa. Então, fico muito feliz por isso.
Prefeito Felipe Rietti Júnior, com relação, né, ao ITR, o que representa para o município, que é essencialmente agrícola, como Capão?
Olha, para nós em Capão Bonito, o ITR ele representa uma fonte de arrecadação muito importante, pois todos sabemos que Capão Bonito tem aí 76% da sua população na área rural, então demandando de muitas ações no que se refere à qualidade e melhoramento de estradas, de apoio aos produtores mesmo. Lá no município a gente sempre procura estar incentivando, fazendo os acessos às propriedades, né? E é um trabalho constante e bastante dispendioso ao mesmo tempo. Mas o ITR a gente tenta sempre canalizar, até para colocar aqui para os presidentes dos sindicatos, que nesse momento nós estamos com as obras de alargamento e ensaibramento da estrada que parte de Capão Bonito até o Silo do Boque, que é uma importante estrada que atravessa todo o município. Ela está sendo totalmente custeada com os recursos do ITR esse ano. Então é importante a gente também mostrar onde está sendo aplicado. Foi bastante feliz a iniciativa dos presidentes, do César Magrinho, do César Godinho, de nos provocar no sentido de discutir a questão do ITR. E tanto nós, como a Lagoa Vermelha, também foi sensível a essa situação, que nesse ano foi um ano muito, muito ruim para os nossos produtores rurais. E se ele é ruim para o produtor, é também para o trabalhador. Então, todos estamos no mesmo barco. Então, nós acatamos, depois de muito diálogo, tivemos duas, três conversas com os presidentes dos sindicatos, conversamos com o pessoal da Emater, com a empresa que faz para nós também a questão desse estudo técnico que é necessário para a questão do ITR, para se fazer o laudo, e para a gente não ficar exposto a alguma sanção, porque a gente é um imposto federal, e a gente acaba fazendo a fiscalização pelo convênio, né? E esse recurso ele acaba voltando todo para o município. Temos também a questão da Receita Federal, que ela emite as instruções normativas, e também eu explicava outro dia que nós tivemos lá em Capão Bonito uma auditoria do Tribunal de Contas só do ITR há 2 anos atrás. Então, graças a Deus, estava tudo certo, o pessoal estava trabalhando e se busca aqui um equilíbrio. Essa é a verdade, para não estar também sobrecarregando o produtor rural, que esse ano já sofreu bastante. Então, nós lá em Capão Bonito optamos então em congelar a tabela de valores na mesma de 2019.
Vai ser o mesmo preço pago no ano passado?
Isso mesmo.
E o que representa em valores, em números, né, a arrecadação do ITR lá em Capão?
No ano, valor médio aí de R$ 450 mil reais ano. Todas as propriedades,
mil.
Em torno de 450 mil.
Perfeitamente. Prefeito Gustavo Bonotto, Lagoa Vermelha também tem, né, o ITR, e não é uma área tão abrangente percentualmente como o de Capão Bonito, mas também muito significativa, né? Nós temos ainda no setor primário a nossa maior fonte de produção e de arrecadação, né?
Quero inicialmente cumprimentar aos nossos presidentes de sindicato, que eu acho que essa e o nosso colega Felipe, que tem a mesma postura e o mesmo entendimento, que é justamente de buscar através do diálogo, através da proposição de ideias, de necessidades, encontrar aquilo que é o melhor para todos. E Lagoa Vermelha tem sim uma significância bastante grande do recolhimento do ITR, como mencionou o Felipe, ele é um tributo diferente dos demais, onde a percepção da cobrança do valor é através de um ato declaratório do próprio produtor rural, mas que ele se baseia em uma tabela de referência, que é isso que os municípios o fazem, considerando que somente o recebem pelo estabelecimento de um convênio com a Receita Federal, considerando que este imposto ele é originalmente da União. E aí, através do estabelecimento deste convênio, ele permite que, num primeiro momento, se tenha uma maior facilidade da aplicação deste recurso, e é muito produtivo que se vejamos dessa forma, porque, diferente de outros, ele não há necessidade do recolhimento até Brasília, para que, então, ele seja novamente destinado aos entes da federação. Em Lagoa Vermelha, acredito que é desde 2006 que existe este convênio, e a arrecadação total do ITR, ela, em Lagoa, chega próxima a R$1 milhão, sendo que 25% são também por constituição legal de serem aplicados na educação, em Lagoa 22% para a saúde, e o restante compõe algo que eu considero ser uma ferramenta muito útil para toda a nossa sociedade, que é o Conselho de Desenvolvimento Agropecuário. Todo o valor que não é aplicado na educação e na saúde, ele compõe este fundo, que ele é gerido pela Prefeitura Municipal, mas a sua aplicação é de acordo com a deliberação deste conselho, que é composto pelos sindicatos, pelas demais entidades representativas de classe, representantes das diferentes comunidades. E é este recurso que proporcionou, por exemplo, a aplicação da contrapartida na Casa do Agricultor. Ela era oriunda de R$250 mil de emenda parlamentar, e mais R$150 mil foram a partir do Fundo de Desenvolvimento Agropecuário. Da mesma forma, a Casa de Carnes, a agroindústria, que foi construída em anexo à Escola Agrícola, ela tinha R$130 mil da Consulta Popular do Estado e mais R$120 mil a partir do fundo. E agora estamos aguardando outro que será um investimento extremamente interessante para Lagoa Vermelha, que é a aquisição de um maquinário agrícola. Trata-se de um rolo compactador, mais 4 caminhões, onde também nós temos a colocação das emendas parlamentares, e a contrapartida, na ordem de quase R$420 mil, ela é oriunda do Fundo de Desenvolvimento Agropecuário, que é composto pelo ITR. Então, essa composição, através do convênio com a União, permite com que nós façamos justamente uma aplicação vinculada àqueles que recolhem o tributo, permitindo que ele seja uma ferramenta para sua própria ampliação. Ou seja, ao aplicar em fomento, como se coloca o prefeito Felipe na melhoria das estradas, ou até mesmo em iniciativas que permitam a melhoria das cadeias produtivas, como é a Casa de Carnes, como é a Casa do Agricultor, como é o fomento, algumas cooperativas que também são realizadas com o Fundo de Desenvolvimento Agropecuário, a gente acaba colaborando para que essa ampliação de renda no campo permita, inclusive, uma sustentabilidade do agro. E se falando da importância, eu acho que é indiscutível, neste momento, nós colocarmos a agricultura. É lógico que Lagoa Vermelha tem uma condição bastante privilegiada do ponto de vista da indústria e dos serviços, mas a agricultura em todo o mundo ela tem um papel extremamente interessante, que é o de gerar riquezas. Então, muito embora, se nós analisarmos a composição do produto interno bruto, ela seja dos três setores aquele que tem uma contribuição relativamente menor, ela impulsiona as demais setores, ou seja, ela que gera recursos, por exemplo, para um fomento de construção civil, para um consumo no comércio, e falando de Lagoa Vermelha, as nossas maiores empresas de industrialização, elas são baseadas no agro, ou seja, é impossível dissociar uma cadeia da outra, e aí nós vamos ter uma visão de desenvolvimento sistêmico, que a agricultura acaba sendo de extrema significância, não só para Lagoa Vermelha, mas para todos os municípios. E enquanto nós temos uma população urbana de quase 85%, nós temos um agro extremamente pujante, e é lógico que é sempre um desafio permitir que novas atividades e novas fontes de renda sejam desenvolvidas para a sustentabilidade dessa população que ainda está no meio rural, como é o caso do centro de treinamento, como é a política de fomento às agroindústrias. Nós temos uma importância demasiadamente grande. E isso, quero deixar aqui registrado, inclusive, mais uma vez, o reconhecimento a ambos os sindicatos, que cada um atua justamente no sentido de proporcionar oportunidades. lógico que em parceria com o poder público, mas seria extremamente difícil e até mesmo impossível de se pensar o desenvolvimento de atividades como o Grupo do Jovem Produtor do Sindicato Rural, da mesma forma o Grupo de Produtores do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, através de suas cooperativas, que o poder público pudesse fazer sozinho. Então, neste exemplo, nós temos justamente a união de esforços em prol de um objetivo comum, que é o desenvolvimento dos nossos municípios.
O prefeito Felipe comentava que lá em Capão Bonito os preços se repetem do ano anterior. Lagoa Vermelha terá alguma redução no valor? Prefeito, como vai ficar?
Lagoa Vermelha teve uma retificação, né, em função também de um processo administrativo, mas os valores permanecem, de certa forma, dentro do mesmo patamar. O que diferencia, e é importante ressaltar, é que é uma tabela de referência que os municípios o fazem, no entanto, a atribuição do valor ela é por parte do produtor e muitas vezes com o auxílio dos sindicatos. E é isso que eu ressalto a parceria envolvida entre os municípios e essas entidades que permitem que a gente venha tendo um crescimento nessa receita, mesmo de uma forma através da conscientização e da importância deste tributo para todos.
Nós vamos a um rápido intervalo, em seguida a gente vai falar um pouco sobre a composição do preço, né, os dados corretos que precisam ali ser colocados também, e sobre o pagamento, né, como vai ser feito esse ano a cobrança do ITR nos dois municípios. Voltamos em seguida.
Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo.
Para deixar teu sábado mais alegre com uma prosa descontraída, um mate bem cevado e muita música da nossa terra, Chimarrendo, com Arsêncio Oliveira, das 6 às 10 da manhã. Serve teu mate, gruda na tua Rádio Cacique e acompanhe todo sábado o programa Chimarrendo.
Não leve a mal, eu vou tomar um mate.
Mercado Santo Expedito tem como objetivo atender bem seus clientes, oferecendo os melhores preços e a melhor qualidade. Por isso, disponibiliza de um amplo espaço, proporcionando maior comodidade e variedade de produtos. Mercado Santo Expedito, tradição em atender bem a cidade e o interior. Lá você faz suas compras com mais economia. Mercado Santo Expedito, Rua Princesa Isabel, bairro Suzana.
Temperatura 16 graus.
Oferta Zaral de Veículos. New Fiesta 1.6 2017, câmbio automático, somente 21 mil quilômetros. Amarok Trendline 2016, câmbio automático branca. Hyundai HB20 Flex 2013, em ótimo estado. Saveiro 1.6 Flex, cabine dupla 2016. S10 2.8 diesel 4x4, cabine dupla. Trabalhamos com todas as marcas e modelos de veículos novos e seminovos. Zaral de Veículos.
Tua Rádio, a rádio do teu tempo.
Vidraçaria Lagoense, agora em novo endereço. Nova estrutura, moderna, ampla e pronta a lhe atender. Conheça todo o nosso portfólio de produtos. Qualidade e responsabilidade nos serviços. Vidraçaria Lagoense, agora na Presidente Vargas, em frente à Fruteira Santo Antônio.
Eu sei que você já deve ter ouvido diversas vezes que para emagrecer precisa fechar a boca, não ter vida social, deixar de comer o que gosta. Mas a nutricionista Dayara de David, que atua na Fisioclean, é diferente. Vai ajudar você a tornar o seu objetivo possível dentro da sua rotina, sem deixar de viver a vida que você tem hoje. Clínica Fisioclean, fisioterapia, estética e nutrição. Marque sua consulta. Fone 3358-5205 ou pelo WhatsApp 55 997120349. Afonso Pena, Centro.
Temática nesse horário com o patrocínio das seguintes empresas: Supermercado Macari, preço baixo todo dia na Benjamin Constante.
Calci, sapataria e acessórios com alma de boutique. Quer vender seu carro? Ligue 999-37-2432.
Supermercados Macari, muita qualidade, muita variedade. Preço baixo de verdade, Supermercados Macari. Muitas novidades, é
excelentes carnes. Nossa cidade tem Supermercados Macari. As melhores promoções você encontra aqui. Vale a pena, vem pra cá, venha conferir.
Supermercados Macari, preço baixo todo dia.
Just don't let me down.
Atenção! Está começando a semana Fecha Mês Lojas Calce. Só na Calce, na compra de um produto, você paga metade do preço no segundo. É só essa semana. Compre um produto e pague metade do preço no restante da sua compra. Os melhores produtos pelos melhores preços, você só encontra na Calce. Calce, é fácil calçar a moda.
Agora vai dar Bric na certa. Quer vender o seu carro? Nós pagamos à vista. Ligue agora. 999-37-2432. É isso mesmo. Compramos o seu carro e pagamos à vista. Entre em contato agora mesmo. Rodrigo Carros de Lagoa. Fone Whats 999-37-2432. Faça um bom negócio.
Você está ouvindo Temática. O que acontece é assunto.
São 11 horas 31 minutos, 16 graus temperatura. Voltamos com o programa Temática, hoje falando com o ITR, com a presença aí dos sindicatos rural e dos trabalhadores rurais de Capão Bonito e Lagoa Vermelha, prefeitos de Lagoa Vermelha, Gustavo Bonotto e Felipe Rietti de Capão Bonito do Sul. César Magrin, com relação àquilo que o prefeito Gustavo falava, né, a atuação dos sindicatos no auxílio de também fazer esses serviços, né, com os produtores rurais, é importante também todo esse trabalho que é feito, até para conscientizar o produtor, né, de colocar o dado correto ali, de também não ter lá na frente problemas quando vai vender, por exemplo, a sua terra, o seu imóvel. Né?
Justamente nós... temos esse entendimento que o ITR é uma ação autodeclaratória, como estava falando o Gustavo, mas a tabela ela serve de referência e principalmente em relação à fiscalização e multas, né? Então, nós, entidades, o que nós mais tentamos evitar é a multa ao produtor, é o prejuízo do produtor em relação até às multas, né? Então, assim, quanto mais distante ficar a informação do produtor da tabela, mais chance dele ter em relação a ser fiscalizado e ser multado. E cabe ressaltar que a multa é retroativa aos últimos 5 anos que são aplicadas em relação à tabela. Então, essa é a nossa preocupação, até porque assim, não nos importa tanto o valor que o município ou o outro coloca, se é pouco, se é bastante, porque ele pode ser 3 vezes superior ao que está aqui. O que vai valer é o que o produtor vai colocar de informação que é autodeclaratório. Agora, quanto mais distante tiver o valor da tabela em relação ao valor que o produtor coloca, mais facilmente ele pode ser fiscalizado e multado. Então, nós, entidade, defendemos o nosso produtor e pedimos que o produtor vá aos sindicatos, procure informação, a forma correta de preencher o seu ITR, porque ele, ao ser preenchido errado, ele pode ser passível de multa. Então, é isso que a gente, como entidade, quer transmitir ao produtor rural o maior número de informações possível, de conhecimento possível, então que ligue ambos os sindicatos, cada um tem a ligação, cada produtor tem a ligação ao seu sindicato rural, que ligue, tire informações, que tenha informações adequadas e que busque, né, fazer corretamente, o mais próximo da realidade possível, o seu ITR, para que ele não seja passível de uma fiscalização, de uma multa, é o que nós menos queremos. Né? Esse imposto ele é muito antigo, ele é assim, começou, só para tu ter uma ideia, em 1822. Ele assim, é uma coisa... No tempo do Império, né? Teve algumas modificações, algumas alterações, mas a mais significativa ela é em relação ao convênio, a possibilidade de convênio pela dificuldade ou a impossibilidade do governo federal de fazer a fiscalização, a atribuição dos valores, e passou a ser feito através de um convênio municipal. E esse convênio que permite que esse recurso fique no município e não vá para a União. Então é importante que os municípios façam o convênio para esse recurso não ir para a União Federal e fique dentro do município, né? Mas também é importante que a gente tenha os devidos regramentos dentro da lei para que nós podemos o produtor rural ficar dentro da conformidade, né, e não ser passivo de multa. Essa é a nossa maior preocupação.
Com certeza. E o Sindicato dos Trabalhadores Rurais, César Godinho, também faz esse trabalho há muito tempo, né, orientando, preenchendo lá as guias de pagamento.
Nós temos uma demanda muito grande dentro do nosso sindicato. Nós temos mais de 1.300 ITR que é feito dentro do sindicato. A gente faz a declaração do imposto de renda lá para todo mundo, até pós-imune, né? Porque se não serve para uma coisa, serve para outra, né? Então a gente faz para todo mundo que é proprietário, que tem uma greve de terra e é legalizado, a gente faz, porque serve até para uma hora de adquirir um benefício previdenciário, é um documento que consta que ele era proprietário e atuava e estava legitimado. Então a gente está fazendo e continua fazendo e vai fazer. A gente tem uma preocupação muito grande agora que temos numa época de epidemia que não dá para fazer aglomerações. E você faça uma conta, é 1.300 ITR que nós fizemos. Vai abrir só o dia 18 de agosto até o dia 30 de setembro. Então nós temos que fazer um jogo de cintura, fazer um trabalho muito grande para não fazer aglomeração e atender todos os nossos associados, né?
E é só presencial ou vai ter alguma mudança nesse ano, César, através da internet?
Não, vai ser tudo sem mudança. As pessoas vão ter que vir mesmo.
Tem que ir lá no sindicato.
E cada um tem que fazer. É como o César Maguinho falou, a declaração é ata declaratória, né? Cada um, a gente instrui e tenta colocar para as pessoas o valor correto, né? E daí cada um acrescenta os seus. Ele é consciente do que ele está declarando, né? É uma alta declaração, né? Por isso que a gente faz presencial, porque as pessoas têm que ter consciência do que ele está. A gente instrui, né? A toalha de terra vale mais, você tem que botar mais. Mas você fica à tua disposição. Depois, se não der certo, as consequências são dele, né? A gente é um orientador e facilitador para o nosso associado, né? Mas a gente vai fazer, vamos ter que fazer um jogo de cintura muito grande para nós, e vamos fazer só com hora marcada, né?
Só agendado aí, para evitar agendado. A acúmulo
então
de pessoas.
Então a gente vai ter que ver quantos a gente vai poder fazer por dia.
Os dois sindicatos lá, Magrinho, quantos vocês atendem em média?
Nós também temos uma certa quantidade de declarações feitas pelos sindicatos, e a gente até pede que os sócios do sindicato façam os sindicatos, porque as meninas estão treinadas a fazer dentro da legalidade e o maior número de informações.
Vai ser agendado também lá?
Também vai ser agendado. Uhum. Só a única diferença que nós temos do Sindicato dos Trabalhadores, que a maioria dos empregadores, ao recolher os impostos previdenciários do seu funcionário, às vezes tem serviço de contador já pago, já estabelecido, às vezes alguns já optam por fazer com o seu contador. Uhum. Mas que o produtor tem que ter a preocupação de que o contador tenha acesso às informações adequadas para preenchimento adequado.
Fazer, né? Certinho.
Fazer certo para não ocorrer multas, né?
Uhum. E o prazo vai continuar sendo igual, prefeito Felipe? Porque em algumas situações, né, a gente sabe que houve mudanças nos prazos, nas cobranças aí dos impostos nos municípios, tanto IPTU quanto outros.
Né? A princípio, como é imposto federal, quem define isso é a União, né? Então nós temos esse período que é das declarações, que é agora do mês de agosto até final de setembro, e é muito importante, e até o Magrinho me matou uma curiosidade aqui, que 1822 é bastante tempo, é algo bem... Mas o grande debate em torno do ITR ele é bem mais recente, né? O que aconteceu? Então, depois desses convênios com os municípios, No exemplo, Capão Bonito tem o convênio desde 2009, mas em 2016 que começou a se falar em ITR, porque começaram a mexer com a tal da malha fina, né? Então, algumas pessoas caíram na malha fina, foram multadas, enfim. E a partir daí a gente foi amadurecendo e conhecendo melhor esse imposto. E a grande maioria desses que caíram na malha fina, muitas vezes é aquilo que o Magrin falava, que daqui a pouco o contador não tinha todas as informações. Sempre fiz de uma forma, nunca tinha dado errado, mas agora não. Agora a Receita Federal tem trabalhado, criou um departamento específico para tratar do ITR, né? Então a gente pede que todos os produtores, eles busquem sindicatos, busquem informação junto aos municípios para estar fazendo essa declaração mais próxima daquilo que está posto nas tabelas, né? Eu abro aqui um parênteses, por exemplo, a gente verificou um caso lá, prefeito Gustavo, onde um cidadão caiu na malha fina, veio bem brabo lá na prefeitura, lá, veio com o prefeito o que dava para fazer. Abrimos a declaração dele e o valor que estava declarado por hectare daquela área era em torno de R$90 o hectare. Então são situações que não tem o que fazer. Vai ter que pagar a multa, vai ter que retificar e vai recolher daí muito mais, porque o pesado, esse grande debate que nós fazemos aqui hoje, Flávio Ouvintes, é por causa da multa. Que nem tanto do imposto, mas a multa é muito pesada para aqueles que caem na malha fina e daqui a pouco tem que recolher essa multa.
E é sobre então, os últimos 5 anos, né?
Isso, e a nossa vontade aqui com os colegas é de estar trazendo a boa orientação para os produtores, para todos os cidadãos dos nossos municípios, para que eles não caiam aí de fazer uma declaração abaixo e depois pagar muito mais do que o imposto em multa. Então, é importante todos os contadores, o município vai encaminhar ofício, assim como fizemos ano passado, até eu tenho a cópia aqui. Encaminhamos ofício para todos os contadores que nós tínhamos conhecimento, que trabalhavam com produtores de Capão Bonito, encaminhando essa tabela e pedindo que a declaração fosse o mais próxima possível daquele valor ali do estudo técnico de Capão Bonito do Sul.
E em Lagoa Vermelha nós temos conversado com o pessoal lá da fazenda, prefeito Gustavo, e realmente essa é uma constatação, né, que há muita disparidade entre aquilo que se declara e o real.
É, ao longo do tempo isso vem sendo corrigido e eu acho que essa sintonia com os órgãos que o fazem a declaração é um grande passo. Então nós temos que fazer um reconhecimento aqui ao esforço do João César Godinho, do senhor César Magrin, que acredito vai sanar grande parte dessa dificuldade, tendo em vista que quando há essa orientação de forma correta, e justamente por ter essa dupla atribuição, digamos assim, de ser um imposto federal, mas que ele é, de certa forma, aplicado pelo município, com uma fiscalização ainda federal e em concorrência, talvez, com o município, ainda gerava muita dissonância. E é importante ressaltar que cada um sabe realmente aquilo que se coloca, qual é o seu valor. Esses valores, eles inclusive são passíveis de desapropriação, né? Nós tivemos casos em Lagoa Vermelha, por exemplo, de quando da passagem da alteração do trajeto da BR-470, que é uma definição de valores feita pelo proprietário, muitas vezes utilizada por um ente da federação para essa predominância. E isso se demonstra na prática pelo crescimento. Nós, no Lagoa Vermelha, temos tido esse crescimento de arrecadação e muito em partes pelo trabalho das entidades que representam os agricultores, os proprietários de terra, no sentido de trazer uma melhor coerência entre aquilo que é declarado e, como bem mencionou o prefeito Felipe, essas verificações elas estão cada vez mais recorrentes. Nós tivemos exemplos também em outros municípios, também em relação à questão, que não vem ao caso agora, mas que em relação à produção de grãos, digamos assim, muitas vezes que ela é oriunda de arrendo, se manifestada através de como produtores, e era algo que não estava sendo fiscalizado até bem pouco tempo atrás, e há uma proatividade por parte da Receita Federal nesse sentido de verificar essas condições de produção, tanto quanto de patrimônio por parte dos declarantes. E aí nós vemos que toda cautela é prudente e que é necessário se fazer aquilo que é correto, tendo em vista que a penalização muitas vezes ela é superior ao que seria a declaração correta.
Bom, nós estamos com 11h45, chegamos ao final do nosso programa. Queremos agradecer mais uma vez o prefeito Gustavo Bonotto, que esteve aqui com a gente. Obrigado, bom trabalho.
Eu é que agradeço, Flávio, mais uma vez ressalto aqui minha estima e minha admiração pelos presidentes das nossas entidades, ao nosso colega prefeito Felipe, do Capão Bonito do Sul, e muito obrigado pela atenção de todos os nossos ouvintes.
João César Sutil Godinho, presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, obrigado pela presença.
Muito obrigado, Flávio, pelo espaço cedido. Muito obrigado ao nosso colega ali, o César Magrin, aos prefeitos do Capão Bonito e o de Lagoa, e dizer aos nossos associados que em breve, quando se abrir o imposto, a gente estará comunicando a forma e como é que vai ser os agendamentos. Deixar um bom dia a todos e um abraço.
Da mesma forma, prefeito Felipe, obrigado pela presença.
A gente que agradece, Flávio, mais uma vez o espaço. Cumprimentar o prefeito Bonotto pela parceria de sempre, aí, que temos muitas atividades alinhadas em parceria, município mãe nosso, e dizer a todos os trabalhadores, a todos os empregadores rurais, que estão muito bem representados aqui com o Magrin e com o César Godinho, que são homens que demonstram no seu dia a dia com esse diálogo amplo conosco, buscando conversar com as administrações, que estão realmente interessados em fazer, em apoiar esses trabalhadores e produtores rurais. Então, parabéns para vocês.
Obrigado, César Magrin.
Eu que gostaria de agradecer ao nosso parceiro de sindicato, que sempre trabalhamos junto, né, César? Graças a Deus, em outros municípios não ocorre, mas em Lagoa Vermelha há anos, né, nós temos uma boa relação, tanto sindicato dos trabalhadores quanto dos empregadores. E gostaria, nesse tema em específico, e não só nesse, em outros do agronegócio que a gente tem levado aos dois prefeitos aqui, agradecer os dois por ter esse entendimento com o produtor rural, com os representantes dos produtores rurais, né, e se sensibilizaram que esse é um ano diferente, né, e que nós precisamos juntar esforços para superar o 2020, que está sendo difícil. Então, o produtor rural, ele tem a consciência que nós estamos trabalhando todos os dias em função dele, e que nós temos, além dos sindicatos, as prefeituras do nosso lado. Nosso muito obrigado, então,
obrigado aos prefeitos. Aos nossos convidados, um bom dia e um bom trabalho para todos. Nós ficamos por aqui hoje agradecendo a atenção de todos. Vem aí na sequência Igreja em Saída, logo após o programa No Ponto. A temática volta amanhã, 9h, se Deus assim nos permitir. Em nome da nossa equipe, com a direção-geral do Frei Renor Pegoraro, gerência de Paulo Silva, na central de conteúdos, nosso coordenador de programação, Rudimar Galvão, o Ricardo Silva, o Everton Menegucci, o Júnior Cirino, o Altamir de Souza, nas gravações, o Lucas Machado pela manhã, o Josemar Candeia tarde com o Juliano Oliveira, no financeiro Jean, na recepção a Rita. Em nome de todos, uma ótima terça-feira, um ótimo almoço, paz e bem.
Você ouviu? Temática. O que acontece é assunto.
Aves Mania é uma loja especializada em pássaros exóticos legalizados. Tem rações para todos os tipos de animais, sal, milho em grão e moído, aveia, azevém, sementes, gaiolas, acessórios para cães e gatos. Aves Mania, na Rua Buarque de Macedo, no bairro Suzana. Telefones 3358-2359 ou 999-95-3436.
A promoção Trabalhador Ligado continua premiando você, ouvinte da tua Rádio Cacique. Envie seu nome completo e profissão no WhatsApp da tua Rádio Cacique. 54 98418-2145, e concorra a prêmios. Muita gente já ganhou. Quer ser o próximo? Então participe. Patrocínio Comercial Vitória. Tua Rádio Cacique. A rádio do teu tempo. A Medifarma Farmácia apresenta para Lagoa Vermelha e região o Mucomel Imuno, um suplemento alimentar em xarope com três ativos que vão aumentar a sua imunidade. Vitamina C, zinco, mel, agrião e própolis. É antioxidante e reforça o sistema imunológico. Uso adulto e pediátrico. Mucomel Imuno, você encontra na Medifarma Farmácia. Ligue e garanta já o seu. Fone 3358-1511.
Amigo produtor, deseja produzir mais e com maior qualidade? A Spraytech Fertilizantes pode te ajudar com produtos de excelente qualidade e eficiência comprovada. Os produtos da Spraytech você encontra na Pegomac, em Lagoa Vermelha, na BR-285, fone 3358-5516.
Hora certa.
11:49.
Eleições 2020. A população vai às urnas para eleger prefeitos, vice-prefeitos e vereadores. A tua Rádio Cacique realiza ampla cobertura, com reportagens, comentários, debates e no dia do pleito, apuração com dinamismo e seriedade da tua equipe. Patrocínio. DL Auto Center, Cantina Macari, Magrão Agro, Central Farma, Compasso Doripel, Clube VIP e Posto Rec Ipiranga, Fruteira Santo Antônio, João César Imóveis, Mercado Lagartinho, Sicredi, Clínica Imagem de Dr. Eli Pegoraro. Eleições 2020, tua Rádio Cacique você, a coligação que deu certo.
A economia que você precisa, a conservação que o meio ambiente merece, isso tem um nome, AgroSolares, sistema fotovoltaico de energia, é o futuro chegando ao presente, 95% de redução na sua conta de energia elétrica.